As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
E vamos então para o desenvolvimento das notícias. É uma notícia Rádio Bertes. As obras que estão a decorrer na Avenida Dona Nuálvares Pereira vão atrasar-se e, ao que tudo indica, de forma significativa, devido a um erro relativo ao projeto. Ou seja, este cenário nada tem a ver com questões motivadas com pagamentos. Resta agora perceber se essa falha poderá ou não estar relacionada com a ligação entre condutas. Será do projetista ou da execução do projeto, neste caso do empreiteiro. Aliás, por aquilo que a redação apurou, o município de Tomar vai tentar apurar responsabilidade já nesta segunda-feira, altura em que está prevista a realização de uma reunião. Apesar das dúvidas em torno do que está a acontecer, a verdade é que este atraso é uma realidade, pelo que o prazo de 9 meses, até março ou abril, dificilmente será cumprido. Recorde-se que está em causa um investimento a rondar os 830 mil euros.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É uma indicação desta manhã, registro para um incêndio que deflagrou num lar situado na localidade de Rossio, ao sul do Tejo, no concelho de Abrantes. Segundo indicações recolhidas pela ERTS, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, foi possível apurar que 4 utentes daquela instituição sofreram ferimentos. Ainda não é possível determinar a gravidade. E ainda há mais 14 pessoas que foram retiradas do imóvel, entre utentes e funcionários, que foram avaliados pelas forças de socorro. Foram, entretanto, mobilizados para o local cerca de 30 bombeiros e 14 veículos de apoio.
Rádio Web, a primeira a informar.
O novo centro escolar de Aceiceira não deverá ser inaugurado antes do começo do próximo ano letivo. A afirmação cabe ao Presidente da Junta, Carlos Rodrigues, que confirmou na ERTS, no decorrer do programa Freguesia à Freguesia, o arrastar da obra, lembrando que esta era para estar pronta em maio do ano que passou.
Para uma obra que demorou tanto tempo, que foi feita com umas características tão especiais, que, francamente, nós na Freguesia da Aceiceira, nós com o Executivo, temos um orgulho enorme naquilo que lá está a ser feito, apesar da obra não ser nossa. A obra, de certa forma, nós sentimos parceiros, mas a obra é do município e o mérito cabe toda, eu disse várias vezes, ao município e à Sra. Presidente, que venceu todas as barreiras, lutou contra as barreiras para que o Centro Escolar da Aceiceira fosse feito. Esta é uma realidade que nós não podemos e não quero apagar. Agora, no que toca à concretização da obra, e não sei o que é que ia dizer, portanto, era para estar pronto em maio. Tivemos a noção deste logo que a obra não ia estar pronta em maio. Tudo bem. Mas eu agora em janeiro, eu não lhe consigo garantir que nós consigamos ter a obra pronta no próximo arranque do ano que vem. E eu estou a dizer isto porque eu já o escrevi o ano passado para o município, a chamar a atenção que a obra... Mas agora, em janeiro, eu digo isto aqui claramente. Eu tenho dúvidas que consigamos fazer a obra nem íntegra no arranque do próximo ano escolar. A Roda Pequena e a Roda Grande têm vários alunos que frequentam tanto a Barquinha como a Constância, sobretudo Constância. Eu estou convicto que a criação do centro escolar irá abrir portas e criar condições para que haja alunos, não só da nossa freguesia, que não vão para concelhos limítrofes ou próximos, como o contrário possa acontecer.
Apesar desta indefinição quanto à conclusão da obra e a inauguração do centro escolar, Carlos Rodrigues continua a afirmar que esta nova estrutura é fundamental para a freguesia. O autarca reconhece, no entanto, a complexidade da obra que ali está a ser feita.
Temos a noção que, efetivamente, existe uma complexidade muito grande na construção daquele edifício. Eu espero que, efetivamente, que venha a abrir portas porque haja uma fixação de alunos, porque efetivamente é um investimento bastante grande por parte do município. Este ano, portanto, nós temos 4 salas de primeiro ciclo previstas e 2 de jardim de escola ou pré-escolar. São precisamente as salas que nós temos neste momento já a funcionar na Linhaceira. Em termos físicos, num único edifício não existe o centro escolar, mas em termos práticos já existe. Portanto,
não vai haver salas vazias.
Não vai haver salas vazias. E isso para nós era essencial. Claro, acho que nem fazia sentido nós fazermos o município estar a investir num sítio para deixar salas vazias. Portanto, isso existe e está garantido. Mas era interessante que fosse neste ano, e tenho pena que não seja, porque cada ano que passa, há sempre alunos que não vão usufruir do centro escolar. Eu penso nisso. Para mim, o que me custa é eu saber que houve alunos, e por vezes até professores, que depois não ficam, que criaram a expectativa daquele ano ir inaugurar, este ano era um ano em que eu nem sequer me passava para a cabeça que durante o ano letivo que não fosse inaugurado o centro escolar. Neste momento, vai haver alunos que vão transitar para o segundo ciclo sem o centro escolar. Isso deixa-me, a mim pesa-me um pouco, e lamento imenso que assim seja, mas não conseguimos fugir a essa realidade, é aquilo que está a verificar.
O Comando Territorial de Santarém, através do posto territorial de Orém, deteve em flagrante delito na madrugada de sábado dois homens com 36 e 32 anos de idade por furto em residência na localidade de Casal dos Bernardos, concelho de Orém. Após denúncia por parte de um popular, os militares deslocaram-se de imediato para o local, tendo surpreendido os dois suspeitos no interior da residência em questão, na qual teriam entrado através do arrombamento de uma janela. Os mesmos, ao aperceberem-se da presença dos militares da GNR, ainda tentaram fugir através do telhado. Contudo, a pronta atuação dos militares permitiu impedir a fuga, tendo resultado na detenção dos dois indivíduos. Na sequência da ação policial foram ainda apreendidas diversas ferramentas alegadamente utilizadas na prática de outros furtos e 120 euros em numerário. Os detidos, já referenciados por furto de materiais não preciosos, foram constituídos arguídos e os factos remetidos e comunicados ao Tribunal Judicial de Orém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa operação que esteve a cargo da Guarda Nacional Republicana e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 11 mulheres de nacionalidade estrangeira foram identificadas, ao que tudo indica, porque estão em situação ilegal no país. A operação, refira-se, aconteceu na madrugada do último sábado, após fiscalização a dois bares situados no concelho de Almeirim, ainda que as autoridades tenham marcado presença noutros pontos do distrito de Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do debate na especialidade do Orçamento de Estado para 2020 e grandes opções do plano para este ano, o deputado Tomarense Hugo Costa, eleito pelo Partido Socialista para a Assembleia da República, participou na audição da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, com uma intervenção sobre fundos comunitários, reiterando a necessidade de redução dos valores das portagens nas antigas SCUT, sendo que nessa diminuição, referiu, devem estar incluídas a A13 e a A23. O Costa deu ainda nota da importância de se colocarem os fundos comunitários como fator de desenvolvimento e de coesão territorial, estratégia que implica uma aposta clara na demografia.
É importante colocar os fundos comunitários como fator de desenvolvimento, como fator das políticas públicas de desenvolvimento e também como fator de coesão territorial. E aí, a criação deste Ministério faz todo o sentido e é importante e é uma inovação. Colocar a dotação dos territórios com capacidade de desenvolvimento obriga a uma aposta clara na demografia. Os territórios do interior têm na questão demográfica talvez a sua maior dificuldade. E aí também a aposta no desenvolvimento económico, na qual a diminuição da taxa de IRC passou de 15 mil para os primeiros 15 mil euros para os primeiros 25 mil euros, é um fator importante. Assim como também é importante o investimento público e a aposta, por exemplo, na ferrovia, que o atual governo tem vindo a apresentar. Sobre a questão das portagens, sabemos bem quem nesta Câmara, há bem poucos anos atrás, defendeu o princípio do utilizador-pagador. Sabemos bem quem colocou as portagens nas antigas SCUT. Por isso, o atual governo, e bem, vai baixar as portagens. É isso que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicita, uma baixa clara nas antigas SCUT. É essa a recomendação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e é isso que solicitamos. As portagens do interior, as populações do interior, merecem ver as suas portagens baixas. Uma pequena nota final do ponto de vista regional. Nas portagens do interior, temos de olhar para a questão da A13. A A13 é uma autoestrada, como bem sabe a Sra. Ministra, veio tomar a Coimbra, passa para alguns dos concelhos mais interiores a nível nacional, nomeadamente os afetados pelos incêndios de 2017, e é preciso uma solução também para esta autoestrada.
O município de Orém, em parceria com os estabelecimentos de ensino de todo o concelho e o projeto de empreendedorismo social Inspirando o Futuro, vai realizar no próximo dia 31 de janeiro mais uma edição do Fórum Estudante no recinto do Centro Municipal de Exposições. A iniciativa visa criar um momento anual em que os alunos do concelho entrem em contacto direto com as instituições de ensino superior e obter informações sobre o acesso ao ensino superior, despertar atitudes empreendedoras e proativas e estratégias de tomada de decisão, mais conscientes e informadas para o seu futuro escolar e profissional. O foco desta edição de 2020 passará por três vertentes: stands com a presença das instituições, workshops e ainda um espaço de atividades com voo em balão de ar quente, passagem de modelos, entre outros. O ISLA de Santarém, Instituto Superior de Gestão e Administração, o Instituto Politécnico de Santarém, Instituto Politécnico de Leiria e o Instituto Politécnico de Tomar são algumas das muitas entidades que marcam presença nesta iniciativa.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente de Freguesia de Payalvo esteve na ERTS na última quinta-feira, onde fez um balanço da atividade desenvolvida na primeira metade do atual mandato pelo Executivo PS da Junta. Mancio Ribeiro deu conta de um conjunto de iniciativas em que a autarquia se envolveu e que resultaram em claros benefícios para a população local, começando por referir a intervenção levada a cabo no posto de saúde.
Em obra, fizemos obras no posto médico, não estava acolhedor. Não. Qualquer médico que estivesse lá a trabalhar não tinha as condições mínimas, portanto, não tinha uma sala sequer para comerem. Colocamos o multibanco na freguesia, acho que foi uma das melhores coisas, portanto, que faltava lá um ATM na freguesia, coisa que diziam que não se conseguia, que era muito, que era este, que era dinheiro, que era muito caro, que era aquilo, que era aquilo. Portanto, já lá vai quase dois anos, e o multibanco estava a funcionar. Temos o posto Espaço Cidadão, portanto, que foi já ultimamente o que a gente fez, aderimos ao Espaço Cidadão. Acho que é um bem para os fregueses, tem uma aderência enorme a nível de cartas de condução, de cartões de renovações de cartões de cidadão e excessivamente, portanto, tem sido uma aderência muito boa. Fizemos obras na escola das Curvaceiras. Entrei dentro de uma sala, eu arrepiei-me com aquilo que vi. Vi um chão de uma sala de crianças de 3, 4, 5, 6 anos, que era no jardim de escola, em que estava tudo cheio de bolor, cheirava mal mesmo, tinha um cheiro mal esquisito, o chão que estava lá, o piso que tinha em si. E eu disse que não podia ser, que não podia continuar as crianças a terem assim, e fui ter com... É lógico que não, quem ganha essas obras, grandes obras, quem as paga não é a Junta de Freguesia. Fui ter com a Câmara e pedi à Câmara para se avançar com aquela coquinha. Foi logo imediatamente, foi proposta a pavimentação naquele espaço. Portanto, e acabamos por, ao fazer essa obra, também pintámos a escola toda por dentro. Também estava lastimável aquilo, para ser impossível, como é que se conseguia estar lá crianças, e os pais deixavam estar as crianças naquele estado em que elas estavam.
Numa freguesia onde ainda muito há a concretizar, o autarca abordou depois um conjunto de intervenções levadas a cabo com a colaboração do município e de outras realizadas pela Junta ao longo de várias estradas da freguesia.
Acatuamento, temos as estradas de paralelo ao PD do Carrascal, que estava lastimoso, não se conseguia lá passar, que aquilo era um tremeiro em coisa indireta, portanto acabamos por fazer essa pavimentação. Fizemos o parque de estacionamento de Vila Nova, também fomos nós que o fizemos, que estava também, não tinha, estava tudo em terra batida, portanto está lá um parque da Agosa, e as pessoas que vão até para o comboio acabam por estacionar lá. Temos a Rua da Morteira também, que estava o acatuamento, fizeram-no. Mas não fizeram o compactamento como deve ser, passou lá os caminhões, fez buracos por todo lado, temos que arrancar tudo, sanear tudo e fazer tudo de novo, foi junto à freguesia que também fez, e na cerneca da prova, acabamos de fazer a Rua do Bonfim também, que também estava lastimada, portanto está feita também com a pavimentação nova, na Rua da Bela Vista, aí fizemos também a pavimentação, e a Rua do Centro, portanto isto foi tudo na cerneca, todas essas obras. Tenho que dizer, no coletor que se fez do saneamento na Rua da Bela Vista, porque não estava previsto para lá, e isso, antes de fazer a pavimentação, eu fui ter com a Sra. Presidente, com parceria, a Junta de Freguesias, em parceria com a Câmara, acabamos por fazer o coletor de cima a baixo, portanto foi em parceria que a gente fizemos, e acabou por fazer, não metemos o locatrão em cima da estrada sem ter o saneamento, sequer ao menos, para essa rua. Foi mais após a caminhos, os sinais estavam completamente fechados mesmo. Temos aqui um caminho, porque é da Charranca da Prova, que não se conseguia lá passar, não se passava. Já tinha carvalhos com a grossura de 20 centímetros, aos anos que não se passava lá. Como essa, temos outra ali que faz em Payalvo, que confina o limite da freguesia entre Payalvo e Sodos. Acabamos, também estava completamente fechado, mas aquilo é vicinal, é um caminho vicinal. E como esses, muitos mais.
17 jogos, 17 vitórias. A União de Almeirim entrou para a história da Associação de Futebol de Santarém como a equipa com o maior número de triunfos seguidos alcançados. Um registro impressionante, que é também caso raro à escala nacional. Desta feita, a equipa da capital da Sopa da Pedra goleou em Ferreira do Zêzere, aumentando para 13 pontos a vantagem em relação ao mais direto perseguidor, neste caso, o fantástico Fazendense. Ou seja, a União de Almeirim pode dar-se ao luxo de perder 4 jogos e ainda ser campeão. Quanto ao Fazendense, precisamente venceu a União Tomar e subiu à vice-liderança, um registro muito bom para quem nem se assumiu como candidato. Já os nabantinos caíram para a 4ª posição, apanhados pelo Coroxense, que bateu o Pego. Ainda na luta pela Taça de Portugal está o Abrantes e Benfica, que venceu o Rio Maior. Notas muito positivas também para o Cartaz, goleou o Maçorriense, Torres Novas ganhou ao Mação e Amiense, que confirmou a boa fase com a goleada ao Glória. Já o Samora Correia venceu em Riacho e mostra também estar numa fase digna de destaque. Classificação: primeiro, União de Almeirim, 51 pontos. Segundo, Fazendense, com 38 pontos. Terceiro, Coroxense e União de Tomar, com 37 pontos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sporting Tomar entrou na segunda volta da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em patins, com o pé direito. Os Leões golearam o Murchas em casa, alcançando a 8ª vitória seguida, num registro digno de elogios, mais ainda quando, na mesma jornada, o Candelária, terceiro posicionado, escorregou no reduto do Sporting de Torres. Na pior das hipóteses, o Sporting Tomar ficará com mais 8 pontos do que o terceiro posto. Classificação: primeiro, Sporting Tomar, com 39 pontos, segundo, Parede, com 33, terceiro, Candelária, com 28 pontos, mas menos um jogo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Referência ainda para Patrícia Sampaio, conquistou mais uma medalha, neste caso a de bronze, no Tel Aviv Grand Prix 2020, na categoria de menos 78 quilos. Competição que decorreu no último sábado e em que a atleta nabantina esteve em representação das cores nacionais. Este é mais um passo importante dado por Patrícia Sampaio no apuramento para os Jogos Olímpicos 2020.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
A crónica de hoje, a pedido de algumas pessoas, vai ao encontro das emoções que sentimos numa experiência que nos é comum a todos, a perda. E a partir da perda, o luto. Na perda, no luto, a vida como que se esconde. Na verdade, a experiência do luto faz-nos redescobrir a nossa dimensão de vida e morte. Sem pânico, nem ilusões. Apenas as reais dimensões da vida. É sempre duro quando morre uma pessoa que amamos ou que admiramos, em qualquer circunstância. É como se um buraco se abrisse no mundo. Contudo, devemos celebrar este luto. Caso contrário, o buraco nunca mais se fecha. O luto leva-nos ao sentido da perda. De facto, a perda de alguém, mas também de algo, como o fim de uma relação importante ou de uma mudança radical na vida, é uma das experiências mais difíceis e desestabilizadoras da existência humana. Elaborar o luto é uma tarefa difícil e emotivamente desconcertante. Mas se aprender a aceitar a experiência da dor e se tiver a vontade de encontrar a paz interior, pode-se superar este período terrivelmente difícil da vida. Cada pessoa reage de um modo completamente diferente e isso é normalíssimo e deve-se aprender a aceitar a nossa experiência pessoal na sua singularidade. Por perda pode-se falar da morte de um familiar, de um amigo querido, imprevista ou não, ou então da perda de uma relação, de um animal, mas também da tomada de consciência de um sonho que nunca se realizará. A elaboração do luto é um percurso pessoal, ainda que a posteriori, e como puro ato classificativo, é possível descobrir 5 fases: a negação ou recusa, a ira, a contratação ou o pacto, a depressão e, por fim, a aceitação. Convém dizer que este não é, de modo algum, um modelo teórico universal. Uma boa colaboração do luto constrói-se na realidade durante a vida, aprendendo a tolerar o fim, mas também a não depender das outras pessoas, ainda que essas tenham ocupado um lugar importante na nossa existência. O sofrimento provocado pelo luto pode e deve ser trabalhado. Se se quiser reagir, deve-se fazer dessa dor um refúgio, um desafogo e um lugar emotivo onde se encontra a lembrança indelével do defunto. Deixo aos nossos ouvintes dois ou três conselhos que podem ajudar a elaborar o luto. Primeiro, permitir-se chorar, exteriorizar as nossas próprias emoções e não fingir que se está bem. Segundo, não se deixar condicionar pelos outros. Quando os outros nos dizem como nos devemos sentir ou como devemos reagir. Terceiro, partilhar os próprios estados de alma com os amigos ou com pessoas que vivem a mesma situação. Quarto, rodear-se de pessoas, coisas e lugares que nos façam felizes. E por fim, procurar refúgio na fé, na vida da comunidade, na família, na natureza, nos grupos de oração, nos grupos de discussão. O luto é para ser celebrado em relação, não no isolamento.
Para já é tudo neste bloco de informação. Fique bem, fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.